com esse novo roteiro, assim, que ele fica mais tranquilo agora, né? Opa!
Ai, meu Deus. Pode meme?
Pode, meme?
Pode, meme?
Pode!
Pode!
Tá começando o episódio 14 do seu podcast favorito, Pode Meme. O podcast que une cultura, entretenimento e, claro, muito meme. Cris, antes da gente começar
Diga.
A se apresentar, eu tô sabendo que você chegou do enterro. Que enterro foi esse?
Pois é, menina, é o enterro do dia. Não sei se vocês estão sabendo,
meu Deus,
mas estão velando a Netflix. Netflix inventou de aumentar os preços das mensalidades. O público não gostou. E agora, nada mais justo do que matar a Netflix de vez, né? Então, assim, o pessoal está fazendo o velório da Netflix nas redes sociais. As marcas concorrentes estão também participando desse velório.
Amazon Prime, corre aqui!
Exatamente, Amazon, Globoplay, Disney Plus, tem várias marcas aí de olho nesse velório. E é isso, gente, virou meme nas redes sociais, tudo porque Netflix inventou de subir os preços das mensalidades. Então, olha, isso. Se vocês aí pagam por Netflix, se preparem, ou melhor, preparem o bolso.
E só fazer um parênteses que eu vi um meme essa semana, já que a gente tá no Pod Meme, né? Que era o dizendo assim, as pessoas falam, ah, como assim você não tem Amazon, Disney Plus, não tem isso, aquilo, cada um é 30 reais, mas soma tudo, dá mais que o aluguel de muita gente, tá? Porque é de 30 em 30 a gente vai longe no negócio. Quanto que foi a Netflix agora? Vai para o quê? Por 50?
30 e tantos.
Vai de 25 a 55. Vai variar.
Menino do céu, Deus me livre, viu? Uhum. Olha.
De 30 em 30 a gente vai longe.
Tá enterrada.
É,
tá?
E agora, assim, ó, tem uma coisa que eu não entendo, que é essa galera que tem todos os streamings possíveis, né? Netflix, Globoplay, Disney Plus, Amazon e todos os streamings possíveis, e mesmo assim reclamam que não tem nada pra olhar.
Não. Olha.
Dos mesmos criadores de não tem nada pra vestir, vem aí.
Exatamente. A gente. Não, gente, novas profissões aí, o sommelier de stream também vai surgir, já que o sommelier de vacina tá bombando. Mas bora parar de conversa mole. Gente, eu sou Eli Carneiro. Você me acha no Twitter e no Facebook. No Twitter e no Instagram, como @EriDaBahia. Eu sou. Professor, treinador de superpoderes na escola de PHDs. Eu também sou host num outro podcast, que é o Travessia de Carreira. E é isso. Christian, quem é você na fila do pão? Ou, quer dizer, na fila da vacina?
Pois é, meu querido. Sigo na fila da vacina, mas acho que não mais por muito tempo. Falta pouco. Acredito que até o próximo episódio já estarei parcialmente imunizado.
Com qual vacina mesmo? Aqui tiver.
Mas é isso, minha gente. Eu sou o Christian, muito prazer. Bem-vindos a mais um episódio do PodMeme. Falo aqui de Porto Alegre, na expectativa pela minha vacina. E você já sabe aí que eu tô lá no Instagram como Christian Chai, no LinkedIn como Christian Schaefer, falando de marketing, falando de ciência. Às vezes dou uma sumida, às vezes volto, porque nem sempre a gente tem vontade de postar, não é verdade? É sobre isso e tá tudo bem. E tu, Mari, diz pra nós quem é tu na
fila.
Pior
que às
vacina.
Vezes eu pareço aquele meme que tem da Débora Seca, com licença, boa tarde, quando eu fico muito tempo sem postar, como se nada tivesse acontecido. Eu sou a Mariana Santa Rita, tô lá no LinkedIn como Mari Santa Rita também, Rita com 2T, produção de conteúdo, escrita criativa. Que todo mundo fala de escrita criativa, então também quero falar de escrita criativa, importante. E também sou host aqui no PodMeme, junto com um doutor Xavier e o outro doutor em marketing. E mais uma vez, feliz de estar aqui, pessoal.
Pronto.
E na casa da mãe hoje, olha a folga.
Menina, e outra, e vou te falar, eu tô diretamente aqui falando de São Paulo, né? Mas a próxima vai ser de Brasília, que eu já volto pra casa na terça-feira. É sobre isso e tá tudo bem, ok? E aí, a gente quer agradecer aqui, né, Mari? Para quem aí vai nossos agradecimentos? Eu já vou dizendo que eu ando sumido do grupo por motivos de eu tô de volta já já, tá bom, gente? É isso.
A gente também. A gente quer agradecer aos nossos membros do grupo, que vocês estão sempre lá nos divertindo, sempre fazendo coisas engraçadas, fazendo vários comentários. E mais uma vez, queria falar, dar um beijo para nossa professora Heloísa, que falou que ainda quer putear muito, porque ela ouviu nesse episódio... Ela viu que a gente falou dela e ela ainda disse, então eu vou continuar puteando muito. Maravilhosa, Luísa. A gente entende, a gente não tá igual, a gente queria estar puteando também no Nordeste, passeando, mas puteia bastante pela gente que a gente vai ficar feliz com isso.
É sobre isso e
olha,
tá tudo bem.
Eu vou dizer para vocês que eu amo a cultura popular brasileira, gente, porque putear é uma coisa que vem da cultura popular, do saber popular. E eu falei lá no grupo, e eu ainda vou fazer um texto lá no LinkedIn sobre a importância de putear no ambiente corporativo, gente. Estamos precisando putear mais dentro das empresas.
É igual eu comigo com talarica. Eu amo o termo talarica, mas eu acho que ele é um termo muito mal empregado no sentido de corno. Eu acho que talarica, gente, podia ser... É um sinônimo para putear, entendeu? Talaricagem, talarica, né? Sei lá, soa diversão.
Tipo rapariga, né?
É, tipo, exatamente.
Na raparigagem.
É. E então fica aí esse nosso recado. Que aceitem o talarica, eu já tô, na verdade, assim, eu tô quase um Free Britney aqui. Aceitem talarica como um sinônimo de putear, que não tem nada a ver com corno, tá bom? E é isso. Ô, Cris, inclusive, até vamos o seguinte, você gostou das frases do Memes Maria Braga da semana, que eu escolhi para você
gostei.
Ler?
Essa semana o roteiro ficou por conta do Erivaldo.
Se ficar...
E ele se puxou na escolha dos memes Maria Braga da semana. E eu tenho aqui o meu arquivo, porque eu tô sempre de olho, mas dessa vez fui surpreendido por Erivaldo. E sem perder mais tempo, vamos aos conselhos da semana? Seguinte! O problema de chutar o balde é ter de buscar o balde depois.
Ai, isso é foda.
E se ele tiver
Quem
água?
Quem nunca, né?
E se ele tiver água, você ainda vai ter que limpar o chão, tá? Então não chuta o balde.
Não, agora, é uma puteada legal sair chutando o balde, galera.
É porque depende do tanto que você chuta, né? Dependendo do tanto que chutou, pra buscar esse balde depois pode ser um tremendo trabalho.
Ô, glória a Deus. Bora, próximo.
Agora senti aqui, o Erivaldo separou uma frasezinha que eu senti uma indireta aqui pra mim. Dá pra saber muito sobre uma pessoa só observando do que ela ri.
Ai, eu botei, eu procuro, quando eu vi essa, eu automaticamente associei esse idiota começando a ler os memes Maria pra essa capa.
Eu não me aguento. Mas hoje estou tentando manter a seriedade, porque este é um quadro sério.
Ah,
é um quadro motivacional.
E só para aproveitar e fazer um comentário que saiu na mídia essa semana, não sei se vocês viram, mas Celso Portiolli fez piada no meio do programa em relação ao fato do 11 de setembro. Ele viu que o pessoal estava montando uma torre de cubos e comentou, ah, isso aqui é uma torre, inclusive as pessoas me relacionam muito com o 11 de setembro. Isso aí ficou muito suspeito. Então a gente pode falar também que é um excelente exemplo de que a gente vê que ele está rindo de algo que talvez ele tenha relação. Eu já não coloco mais minhas mãos pelo Celso no fogo, tá? Que fique bem claro aqui.
Inclusive, setembro está chegando, 11 de setembro falta pouco mais de 40 dias, traremos este meme para memenalizar. Vamos trazer Celso Portiolli para o meme.
Vai ser meu episódio favorito.
E aí, para deixar esse quadro que todo mundo gosta, para você que acha que o mundo gira à sua volta, um conselho. Vá ao médico, porque pode ser labirintite.
E depois dessa, vamos para as manchetes da semana. Enquanto o Cris ri, vamos às manchetes da semana. Jeff Bezos vai ao espaço em foguete inspirado na Fiocruz e Mayra Ribeiro exige vaga na próxima viagem. Em discurso histórico, o ministro da Educação do Brasil promete acabar com as mamadeiras de piroca em todas as escolas do Brasil. Primeiro ouro olímpico é do Brasil e vai para Yasmin Brunet, essa guerreira brasileira que viajou na mala de Rafael Medina para Tóquio. É de bom tom, sensação das Olimpíadas da Tóquio 2020, as camas de papelão foram uma alternativa para diminuir o sexo entre atletas. No limite do limite brasileiro, se supera. No limite. A cópia deu ruim aqui.
Fora, Erivaldo, fora.
Fora, Erivaldo. Fora. É isso, gente.
Você está demitido. E ele que escreveu o detalhe.
No limite do limite brasileiro, se supera e faz meme sobre a final do No Limite. Aliás, esse programa aconteceu. A coisa anda tão tensa que a gente nem lembrou do dia do amigo nesta semana. Quer dizer, a internet se divertiu muito com as amizades desfeitas por conta da pandemia. E aí, vamos começar assim, ó. De cara, eu quero dizer que tirem as crianças da sala, porque esse programa não é indicado para crianças, tá? Então, coloca o fone no ouvido, né? Tipo, vai ter a tarja de explícito no quando a gente postar, então, né? Porque hoje tem muita pinto por aqui. Qual foi o programa que... Meu Deus, vou começar a rir aqui agora.
Aquele do pênis, papo e plantão, pinto, papo e plantão. Se eu não me engano, foi o 8.
Exatamente.
Olha, Eri, tu não inventa de postar sobre pênis lá no LinkedIn, hein?
Pelo amor de Deus, gente.
Foi o episódio 7, gente. A Semana do Brasil em 3Ps. Papa, pinto, plantão. Não, e se a gente colocar essa semana o pinto do Bezos, acho que não pega bem.
Não, e a gente, inclusive, né? Tipo, a gente lançou tendências, né? Tipo, começou aqui no Brasil e agora é uma tendência mundial, né? Falar de pinto, porque, inclusive, né, Jeff Bezos foi ao espaço, né, com um foguete, que mais parece uma piroca, né? E aí a galera fez o quê? Reagiu como? Com memes. Cris, conta o que você achou desse rolê. Ele já tá se acabando da risada aqui. Puta que pariu.
Conta o que você achou dessa rola. Rolê. É.
Olha, eu acho que por essa nem o Bezos esperava, né? A expectativa criada em cima desse momento incrível, né? Dele indo, saindo aqui da atmosfera, indo lá para o espaço e tal. E o que a galera fala do pinto, que é o foguete, né? Ou seja, frustrou as expectativas do Bezos. Mas é isso, né, gente? Enquanto que ele está indo para o espaço para ver as maravilhas lá de cima, a gente olha o quê? O que está ao nosso redor, o que está à nossa volta. E o que está à nossa volta é esse foguete no formato de uma piroca.
E, inclusive, parece que a inspiração do... Adorei do caralho. A inspiração veio lá do Nordeste, direto de Olinda, que é do bloco Rola Voadora.
Fundado
existe um bloco chamado Bloco Rola Voadora.
Fundado em 2020. Ou, em 2000, nos anos 2000. No bug do milênio, surgiu a Rola Voadora. Oi, gente.
E aí, pro pessoal do LinkedIn, é legal a gente falar também que é a primeira vez na história que os funcionários de Jeff Bezos aproveitaram os 10 minutos de saída dele para poderem ir no banheiro finalmente, né, pessoal?
Olha, eu acho que... Tipo, vamos para a parte séria aqui da coisa, né? Que todo mundo ficou só manjando o peru do Jeff Bezos. Eu não sei se vocês usam aí, tipo, manjando pinto. Vocês usam essa expressão aí no Sul?
Não.
Tipo, é tipo quando você fala, ah, tá manjando aí, né? Quer dizer que tá só de olho no pinto. Gente, uma aula de... Agora, de
pirocagem.
De pirocagem. Quando teve um meme aí que foi o discípulo de Celebrimbor. Ele, tipo assim, olha, todo mundo manjando o peru do Jeff Bezos. Manjar é olhar. Vocês não sabiam dessa expressão, não? Não usa aí no Sul, não?
Pior que pois não, Eri.
Pois é. E aí, claro... sério mesmo? Não, tô chocado com isso. Quando falar manjar, todo mundo já sabe que tá manjando a rola. Nossa, esse programa tá demais hoje. Bora voltar e regravar essa parte.
Então, sim.
Ora, segue
isso é
do
cultura
jeito que
popular,
dá.
Gente. Isso é cultura popular.
Bora gravar essa parte, só vai ter comentário dos memers. Não, deixa assim.
Não, mas
é de
assim, vamos falar.
A gente gosta, pessoal.
As marcas não utilizaram isso aí, mas eu acho que teve muitas discussões a respeito, principalmente da questão de que a gente tá no meio de uma crise climática no mundo, no planeta, e as pessoas estão preocupadas em explorar o espaço. Né?
Exatamente. Então, Bezos foi o segundo, né? O segundo aí para lá, já que dias atrás outra pessoa foi para lá. Não me lembro agora o nome, foi o Richard Branson que foi para lá.
É o dono da Virgin.
Deu uma voltinha no espaço, pagou caríssimo, né? Ele que tem 70 anos, é empresário, controla aí um grupo imenso de empresas e se tornou né, o primeiro astronauta comercial a ir lá para o espaço. Por que, que astronauta comercial? Porque agora está se formando todo um comércio em cima disso, né? Vai ter agências daqui a um tempo criando aí pacotes, ofertas e promoções para levar a galera para o espaço. Ou seja, duas pessoas já foram, pessoas mais velhas. Teve também a pessoa que foi a mais nova a ir para o espaço, o carinha tem 18 anos. Ou seja, já levaram pessoas velhas, já levaram jovens. E a tendência é criar pacotes caríssimos aí para levar o pessoal para o espaço. Ricos, no caso, né?
Óbvio.
Olha.
E convenhamos que não são os ricos que ganham 5, 10 mil que estão reclamando das altas fortunas no país,
exatamente,
tá? A gente tá falando.
Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em vez de gastar para ir para o espaço, eu prefiro dar as minhas puteadas de graça.
Então,
porque eu puteio aqui em Porto Alegre no mercado, na Redenção, no gasômetro, em vários lugares, de graça, sem gastar nada. Então, assim, galera, valorizem as puteadas de graça, as puteadas
locais
gratuitas.
Puteadas culturais.
Ajude, como é que fala, né? Ajude o comércio local, ajude a puteada local, nada de puteada no espaço, tá?
Exatamente.
E por falar de coisa que não pegou muito bem também nessa semana, foi uma cagada essa semana, né, gente? Vamos combinar. O ministro da Educação, né, foi para a televisão fazer um discurso em rede nacional. Eu não ouvi, não quero escutar. Eu acompanhei tudo via meme, né, que é meio a fonte de informação primária. Mas, no fim das contas, não faz sentido, né? A competência para dizer quem deve voltar ou não às aulas não é do ministro da Educação, né? E por vezes a gente fica pensando que deve estar em um país que está com a pandemia controlada, né? No fim das contas. Então, fica aí o meu fora Bolsonaro, fora esse cara que eu nem sei quem é o nome do ministro, né? Tudo tão apagado.
Pois é, aí que tá. Eu descobri que nós tínhamos ministro da Educação assistindo esse pronunciamento, porque até então nem sabia mais quem era. Aonde está o ministro da Educação? Aonde está? Onde vive? Do que se alimenta? Ninguém ouviu mais falar, né? E aí, do nada, o cara me aparece, faz um pronunciamento de 4, 5 minutos querendo que as crianças e adolescentes voltem para as escolas, né? Ou seja, o plano de exterminar com a população brasileira segue a todo vapor.
E aí até lembrou aquele meme daquele filme que tem do Shrek, que aparece o rei, aquele baixinho, que daí uma hora ele fala assim, alguns de vocês podem morrer, fizeram um meme com a cara dele, colocaram a cara dele, a Fernanda Melchiona do pessoal. Alguns de vocês até podem morrer, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. É basicamente isso o discurso dele, tá, pessoal?
A gente pergunta onde está o ministro, a gente pergunta onde está o Ministério da Educação, né? Que não fez praticamente nada durante a pandemia. Enfim, gente, olha, se informem por memes, continuem se formando por memes, porque é a melhor forma, né? E, dito isso, tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Mari Cris? Alguma coisa? Ficou puto? Deixou vocês puto? Não, não é esse momento ainda, tá? Calma.
Não, eu só quero saber, já se passaram mais de 500 dias, já falando de governo, né? Já se passaram mais de 500 dias e o Naro, né, o senhor Bolsonaro, ainda não apresentou as tais provas de fraude nas eleições que ele diz que tem. Estou esperando.
Ai, meu Deus do céu, fraude do cu. Vambora, gente.
E Naro tá, Naro tá no hospital ainda?
Não, já saiu. Você tá em que mundo, Mariana? Minha filha...
Já tá comendo, fazendo e falando merda.
Mas
de novo.
Não se preocupem que quando for a época lá de debate, ele vai para o hospital de novo, para não ter que participar. É super tranquilo, pessoal.
Ai, agora me diz uma coisa, vocês estão acompanhando a nova temporada de Malhação que envolve um atleta brasileiro e sua namorada? Porque tá muito cara de Malhação isso.
Ai,
e essa nova temporada de Malhação se passa no Brasil e uma parte nas Olimpíadas.
Conta aí pra gente, Cris, que história é essa? Porque eu adorei a forma como tu contextualizou, ficou muito bom.
Não, olha, eu falei em temporada de Malhação, mas a real é que a galera não aguenta mais. O pessoal já perdeu a paciência com essa novelinha que envolve Gabriel Medina e Yasmin Brunet durante as Olimpíadas.
Uma guerreira.
Tudo porque Yasmin Brunet, que é a esposa, né, do Gabriel Medina, ela quer porque quer acompanhar o Gabriel até o Japão como sendo parte da equipe técnica. Sendo que ela não faz parte da equipe, ela só quer ir para lá, ela quer putear no Japão, aí que tá. E assim, ela tá fazendo de tudo. E aí virou essa novela, é uma novela que não começou agora, ela já vem se estendendo há tempos, porque ela está tentando. E inclusive até foi alegado assim, ah, mas fulaninho tá levando familiar. Só que esse familiar céu, realmente faz série. Parte da equipe técnica, né? Porque às vezes tem atletas que são treinados aí por esposo, esposa, pai, mãe, aí tudo bem. Mas a Yasmin, ela não tem nenhuma relação com a equipe do Gabriel, mas ela quer ir pra lá. E foi aí que surgiram alguns memes aí de que ela teria ido escondida junto da bagagem da prancha do Medina, né? Porque ele leva a prancha dele me fugiu a palavra aqui,
Na avião.
Num protetor.
Num avião, mas uma mala gigantesca.
Mas, gente, uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso é ciúme? É vontade de putear? É o quê? Porque, meu Deus do céu, parece relacionamento de ensino médio.
Ai, eu gente.
Tô chocada.
Olha, eu acho que é ciúme, sabe por quê? Porque a galera, claro, que estamos agora em tempos de pandemia, mas tem vários atletas que iam para os países para putear.
Mas, gente, enfim, eu quero dizer... Declaração do jovem prodígio do surf. Não vou 100%. Ele que não me traga essa medalha pro Brasil, não. Mas menino, né? Porque que Yasmin não vai. Mas já que a gente tá falando aqui
não, de... Detalhe, né? E se ele não ganhar a medalha tiver lá, e aí fica como? Aí ele foi 100%, ele não foi?
Ainda mantendo esse
só
tema...
Só sei que assim, ó, esses dois conseguiram unir o Brasil, porque ninguém aguenta mais.
É
Brasil contra Medina e Yasmin. Mas inclusive até falaram também que teria um interesse por trás aí, de que saiu numa fofoca. Na verdade é assim, aquela coisa, né? Eu não faço fofoca, eu apenas faço comentários. Mas surgiu aí num site de fofoca de que ela estaria grávida. Lá. Só que aí eu fiquei pensando, ela, grávida, em vez de ficar em casa, quietinha, quer viajar para ir pro Japão.
No meio de uma pandemia. Ou seja, gente.
No meio de uma pandemia, gente. Tudo errado.
Vamos parar de tomar conta da vida dos outros. O importante é que gerou memes, né? E uniu o Brasil, que anda tão desunido. E a gente vai continuar no tema Olimpíadas, porque apareceu. Rolou um fenômeno essa semana chamado Douglas, que é jogador de vôlei da seleção brasileira. E aí, mas antes disso, já tinha aparecido aí uma conversa de que as camas que foram da Vila Olímpica são camas de papelão. Aí o que foi que Douglas fez? Douglas tem 2 metros de altura e, diga-se de passagem aqui, é uma gay maravilhosa, super afeminada, tipo, é incrível a garota, tá? Tipo, roubou a cena das Olimpíadas essa semana. O Brasil precisava de um ícone desse para voltar a torcer pro Brasil nas Olimpíadas. E aí, ele começou a pular na cama, né? E quase que ele conseguia quebrar a cama. Vocês têm noção disso? E aí, teria coragem, Mari, de se jogar numa cama de papelão para encontrar o date? Tipo, sei lá, Gabriel Medina, por exemplo?
Ah, meu anjo, até de pé. Que cama de papelão, o quê? Ah, pronto, que as bonitas agora precisam de uma cama estofada com miolinhos do não sei o quê. Olha, eu vou dizer pra vocês, a gente já ficou da vida, a gente já fez cada caridade. Quando vai chegar no céu, Deus vai colocar um chapéu de boiadeira e te dizer, ó, tô fazendo aqui por todas as caridades que você fez em vida. Tu acha que a gente ia se mexer por uma cama de papelão? Eu não ia.
Amo. Não, de forma nenhuma. Mas, assim, o rolê é que, tipo, tem mais história ainda, gente. Tipo assim, o sexo é um tabu tão grande no meio do COB que as pessoas distribuíram lá o COB, né? O COI, na verdade, desculpa. Anunciou na última quarta-feira, dia 14, né, que vai distribuir 150 mil camisinhas. Mas com um detalhe, é para levar de souvenir, que não é para ser utilizado durante as Olimpíadas. Brasil, alguém me explica como é possível isso?
É o press kit.
Estão vendo como as pessoas vão para as Olimpíadas para putear? Os atletas querem putear.
Então, gente, isso poderia até ser uma fala da Yasmin, ela podia dizer, eu não gasto com camisinha, então, né? já é.
Ai, meu Deus do céu, olha, E aí, assim, as justificativas são boas, né? Tipo, que além de dificultar o sexo, e isso foi declaradamente pelo próprio Comitê Olímpico Internacional, tá? Diz que as camas são reutilizáveis, né? É mais sustentável, né? E aí, obviamente, também, né? Essa Olimpíada tá acontecendo sobre muito protesto no Japão. Obviamente que isso não chega com tanta facilidade, né? Por conta do Covid, e é uma Olimpíada que não tem graça, porque não tem público no estádio, deve ser horrível. Tá? Eu não queria ter essa experiência, enfim. É isso.
Vocês
tá?
pretendem acompanhar as Olimpíadas, os Jogos?
Provavelmente não.
Acho que não sei.
Não. Você vai acompanhar, Cris?
Olha, não tô muito animado não, assim, mas é aquela coisa. Se eu ligar a TV e tiver passando alguma coisa, dou aquela olhadinha e tal, até porque é de madrugada e... prefiro dormir.
Então, horizontal, assim, né?
Se fosse de dia também, horizontalizar.
Então, assim, quem sabe uma outra coisa, jogo de vôlei, sei lá, alguma partida de futebol, não sei, qualquer coisa interessante que esteja passando. Mas, assim, não pretendo ficar refém todas as noites ali e tal. Uhum. Hoje, enquanto gravamos aqui, a cerimônia de abertura já foi ao ar, né? Acabou de passar. Não assisti, só vi ali trechinhos, porque fizeram memes, inclusive, né? A delegação brasileira passou aí de forma reduzida, foram apenas 4 pessoas que representaram a delegação brasileira, né? E aí foram eles lá de bermuda, de havaianas, de vestido ou de roupa, né? De camisetas com estampas que remetiam à fauna e à flora brasileiras, ou seja, foi tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Só faltou um detalhe para ficar perfeito. Que detalhe foi esse, Mari?
A música? Só faltou eles colocarem o nosso hino nacional, que é cheio de manias do Raça Negra, tá, pessoal?
Mas combina com tudo.
Quem que eram as 4 pessoas que estavam ali?
Fantástico.
Era Medina e Yasmin?
O Medina, a Yasmin, o é Bruno, que esse do vôlei? O cara do
falou?
Vôlei. Bruno.
Bruno.
Bruno, né? Bruno Souza. E quem mais?
E aquele que foi demitido às 3 da manhã lá do time, que eu esqueci qual que é o nome dele.
Não, gente.
Consegui emprego novo para segurar a bandeira.
O porta-bandeira do Brasil nas Olimpíadas. Inclusive, até o Davi, a gata maravilhosa, ela deu uma entrevista para aquele Caio, que é um pernambucano jornalista, ele tá fazendo a cobertura da Vogue nas Olimpíadas. E aí fez uma live com ele, coisa do tipo. A bicha tá sendo considerada a síndica da Vila Olímpica, gente. Para vocês terem ideia. O povo tá chamando Douglas de síndica da Vila Olímpica. Eu faço o quê? Eu me divirto e acompanho esse entretenimento de altíssima qualidade, que são os stories lá de Douglas. Então, se você não segue, já aproveita e segue esse gato, porque tá tudo, tá? E aí, por falar
deixa
em coisa...
Deixa eu aproveitar e deixa eu jogar aqui uma polêmica na roda.
Ai, tá? Meu Deus
não
do céu,
estava previsto no roteiro.
Hoje é roda, é rola, é tudo.
Eita, lá. Deixa eu falar de Douglas aqui, de Douglas Souza. É o seguinte, ele viralizou do dia pra noite. Ele se tornou um fenômeno do dia pra noite. E claramente, por ser esse fenômeno, que inclusive está sendo chamado de Juliette das Olimpíadas, devido ao sucesso dele...
Coitado!
Ele chamou a atenção de muitas pessoas, né? Várias pessoas aí, nossa, mas quem é? De onde vem? Por que está fazendo tanto sucesso? E claro que eu, quando vi, né, que essa pessoa chamada Douglas Souza estava fazendo esse sucesso todo, fui investigar. E aí, minha gente, é o seguinte, o que eu descobri? Douglas Souza... Ele foi para as Olimpíadas e logo após viralizar, ele atualizou a bio do Instagram dele. E ele colocou que ele é agenciado pela Mind. A Mind, que é uma agência que, inclusive, um dos donos é Preta Gil.
Uhum.
E aí, se for analisar, um dos sócios, na verdade, é Preta Gil. E aí, se for analisar, sabe aqueles Instagram da máfia digital que fizeram, que fazem aqueles exposed, que... Uhum. Que cobram os artistas e tudo mais, todos eles também estão associados à Mind. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Que os Instagram de fofoca, eles começaram a impulsionar o Douglas. Estão fazendo publicações. Por exemplo, o Alfinetei, que é um dos mais conhecidos, ele fez um post essa semana dizendo que os stories do Douglas deveriam virar patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, estão assim... enaltecendo ao máximo e chamando a atenção das pessoas para o Douglas. Outra coisa que me chamou a atenção, Camila de Lucas.
É isso
também
que eu ia dizer agora.
Divulgou o Douglas. Só que Camila de Lucas também é da Mind. O João Luiz, do Big Brother, que também interagiu com o Douglas, também é da Mind. E também mais um detalhe que me chamou a atenção.
Amigo,
é
são
que...
tudo mesmo, tô vendo aqui, chocada.
E um outro detalhe que me chamou a atenção é que o Douglas fez stories ouvindo o Pablo Vittar. Só que a Pablo Vittar também é da Mind. Ou seja, tem toda uma máfia ali que tá impulsionando o Douglas, que tá colocando ele em evidência, que tá fazendo as pessoas prestarem atenção nele.
Então, Cris, assim, sai.
Então, assim, eu investiguei e eu confesso, assim, ó, aquela coisa. Os stories dele são engraçados, eu acho o máximo. Eu gosto de acompanhar esses bastidores que ele tá trazendo. Agora, esse sucesso todo que aconteceu do dia pra noite, eu achei suspeito. E aí, como eu achei suspeito, fui investigar. E aí, quando rola a Mind ali, que tá por trás dos Instagram de fofoca e de vários agenciados, aí que eu juntei as peças, porque um agenciado está impulsionando o outro. Um agenciado fala do outro, um agenciado interage com o outro. E assim, todos vão ganhando visibilidade, principalmente o Douglas.
E deixa eu te falar, quem viralizou pela primeira vez o vídeo dele foi Camila de Lucas, tá? Foi Camila de Lucas que trouxe aí o print pro Twitter. Ou seja, a gente não sabe se é natural, se foi natural ou se foi montado, enfim, né? Não é da minha conta, não quero julgar ninguém. Vai que um dia eu precise fazer isso, tá tudo bem, né, gente? Mas...
Mind quiser me contratar também, não tem problema, me contrate. Se eles quiserem me impulsionar, não tem problema nenhum.
Estou pronto, né, Cris?
É sobre isso. Mas assim, só quis trazer isso para chamar a atenção dos nossos memers, né? Para esse fenômeno, ou seja, o cara viralizou, mas por trás desse sucesso todo tem esses pontos que devem ser considerados.
Eu tô chocada com o teu estudo de casa. Eu imagino que deve ter um quadro no fundo assim da tua casa com vários pontinhos,
tá vendo,
sabe?
Ali,
tipo aqueles alfinetes assim, está aqui, 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 aqui.
Cris é sai. Ô Cris, agora vem cá. Você conseguiu desvendar por quê? O No Limite flopou? Foi um flop ou não foi? Eu fiquei na dúvida agora aqui. Foi
existiu
flop,
não foi? Não existiu? Aconteceu.
Foi assim, ó, flop em todos os sentidos. Foi flop do flop do flop. Agora que a temporada acabou e ninguém deu bola, porque ninguém assistiu, é aquela coisa, né? Ninguém se importou com o No Limite, até porque o programa acabou e o Brasil segue no limite, né? com Bolsonaro, com a situação política, com a situação econômica, com a pandemia, estamos todos no limite. Mas falando do programa, a real é que acabou. Não atingiu aquele sucesso todo, o público não comprou essa nova temporada, que prometia, né, ser aí um programa forte, um programa de sucesso. Por quê? Colocaram ex-BBBs, pessoas que o público já conhece, mas não gerou envolvimento, não gerou conexão, o público não se interessou, o público não gostou do novo apresentador, já que agora quem apresentou foi André Marques. Então, assim, vários fatores contribuíram para que o público não se envolvesse com o No Limite. E aí o resultado é flop. Flopou.
No episódio 5 a gente tava feliz, né?
Deu bola.
No episódio 5 eu lembro que a gente tava se perguntando, tava até olhando aqui qual era o episódio, a gente tava super se perguntando se ia ser um sucesso, se não ia, se a gente ia ficar super dependente de séries novamente. Série não, né? De reality. E nada, eu fui saber que a moça ganhou porque apareceu em tudo quanto é site, porque senão eu nem saberia, nem sabia onde que tava o programa, na verdade, se foi gravado antes, depois. A gente não se apegou, mas os memes realmente foram memes que fizeram bastante diferença. Eri, tem algum que te marcou, que tu olha assim, os memes do No Limite, tu não te esqueceu, que tu te lembra sempre?
Ariadna, pra mim, é a melhor de todas, ela caindo, rolando aquele negócio ali, é o brasileiro em 2021, literalmente No Limite, pra mim... É a imagem do programa, tá? É um choque de realidade, né, minha gente?
Mas teve aquele da Jéssica também, que ela ficou parecendo um bolachão, pecado, pegou o sol, ficou parecendo um bolachão. Aquele foi outro meme também. Mas no que diz respeito à questão de alcance, o programa, mais uma vez, ficou aparecendo ali num site ou outro de fofoca, mas acredito que quase ninguém acompanhou mesmo.
Eu não sei assim, gente, e aí eu vou jogar para a comunidade, para os memers, né, e para as memers, a gente está meio assim, não sei, está todo mundo meio suspenso, tipo, eu não sei, né? Tipo, inclusive, eu acho que isso, por conta disso, aconteceu também com No Limite, né? Como não pegou, ou a coisa pega de cara e a gente abraça a história e segue, ou não vai. Ou é o imprint, né, Cris? No marketing que chama, né? O tipo, quando você conhece uma pessoa de cara, você vai com a cara dela, né? A primeira impressão é aquela história do imprinting. Ou programa, ou o que quer que seja, rola esse imprinting, que é pra grande massa, ou pra mim não vai fazer tanto sucesso. Porque a gente tá...
Não, tem um outro detalhe, né? Que essa questão, assim, de pro público acompanhar, ele tem que se envolver. Então, quando o programa, quando o reality show é diário, isso ajuda a criar esse envolvimento do público com o programa, do público com os participantes. Só que como No Limite foi semanal, então muitas vezes acontecia uma coisa no programa dessa semana que chegava na semana seguinte, o público já nem lembrava mais, né? E aí uma coisa que as pessoas gostam de acompanhar é a convivência dos participantes. Então, na terça-feira a gente via ali um foco nas provas, porque é um programa de muitas provas, que inclusive foi alvo de críticas, né? Porque eram provas que pareciam mais gincanas do que provas que levam realmente as pessoas ao limite do extremo, né? Provas de resistência, provas que exigissem mais. Então, o público criticou muito, falando que eram provas de gincana. Mas como o foco do programa estava nessas provas, pouca atenção era dada para a convivência. E essa parte da convivência também influencia na votação, porque como eles votam entre si, aí envolve ali votar, às vezes, no candidato mais fraco, em combinar votos e tudo mais. E isso foi pouco explorado. E isso é algo que as pessoas gostam de acompanhar. Essas tretas, essas combinações. E isso o programa não explorou muito. Então, talvez um erro deles foi ter feito uma vez por semana apenas, sendo que poderiam fazer talvez duas vezes, três vezes por semana e explorar um pouco mais esses detalhes.
Positivo e operante. E aí, eu, falando nesse mood, como a gente está vivendo, essa semana, no dia 20, foi o dia do amigo. Feliz dia do amigo, tá, Mari e Cris, aí para vocês, que a gente nem mandou no nosso grupo.
Olha, assim, eu acho que é muito cômodo da tua parte ele chegar aqui agora no Podmeme e falar assim, feliz dia do amigo, sendo que no dia 20, hoje é dia 23. Aí no dia 20, cara, eu fiquei esperando assim, ó, presentes, fiquei esperando uma
cesta de café da manhã. E eu tenho teu endereço, né? E não te mandei nada.
A Mariana tem meu endereço, não mandou nada. Fiquei esperando, sei lá, um pé de flor que fosse, um carro de som, qualquer coisa, não recebi nada. Aí agora tem a cara de pau de chegar aqui e dizer feliz dia do amigo.
Eu vou te dar um presente ainda, Cris, um calendário de produção de conteúdo no LinkedIn. Não se preocupe. Exatamente. Que esse dia ainda vai chegar.
Olha o shade!
Que presente que vocês dariam para cada um? Eu daria esse presente pro Cris. Cris, que presente tu daria para o Ivaldo? Olha. Agora vamos se perguntar. Ai, se a gente tivesse que escolher um presente. E Eri, um para mim.
Para você eu daria, com certeza, Mariana, é um vibrador super ultra power sônico.
Ai, coisa boa. Olha, tá? O Cris não te daria nada,
nada,
viu?
Pelo visto. Você tá vendo ainda?
Tá vendo?
Ainda quer vir pra cá, me cobrar em público, que eu não... Exatamente. Mandei nada pra ele. Pois é, ele tem a oportunidade de me dar um presente. Por agora, ele dá. Tá só você acabando de rir, esse idiota aqui. Você percebe que a gente também se xinga muito aqui, né? Tipo, entre a gente, né? Mas tá tudo em paz, tá? Não tá brigando, não. E, obviamente, como o Cris não quis me dar um presente, né? A internet me presenteou com memes, né? Que é a forma que eu acompanho as notícias do Brasil. E aí, pra mim, o meme clássico maravilhoso disso foi o Feliz Dia do Amigo, que tá Juliana Paes e Samantha Schultz. É Schultz, né? Que fala, nem sei como é que fala. E Samantha Schultz...
Schmutz.
É isso mesmo. E Samantha Schmutz, né, no Feliz Dia do Amigo, eu tenho uma foto daquela que quando saiu uma marcha de São Paulo até Brasília para entregar as assinaturas contra a corrupção, que tá Kim Kataguri, aquele povo todo do MBL, na mesma mesa com Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, junto com Naro, junto com todo mundo que tá fudendo a gente hoje, que o erro começou ali. Eu tenho essa foto e sempre
erro
que eu
posso...
Erro
começou quando nasceram, né?
Exatamente.
E já começou errado.
Eu marco eles assim. Então, é a foto emblemática do Feliz Dia do Amigo. Tem alguma foto emblemática do Dia do Amigo pra você, Cris?
Não que eu lembre agora.
Ok, tchau. Mari?
O Cris, definitivamente, ele não tem amigos, né?
Não.
Porque
tem, exatamente.
Ele não quer dar presente, ele só quer ganhar presente.
Mentira. Eu tenho muitas amizades virtuais e eu bato papo no meu computador.
Celso Portioli, corre aqui, menino!
Mas eu vou dizer para vocês que eu tô que nem aquele meme, eu tô abrindo processo seletivo para novos amigos devido ao comportamento das pessoas nessa pandemia, porque olha, se a gente fosse selecionar as pessoas que a gente anda pelo comportamento,
tu nem andava quase contigo, ninguém. Né, Mariana? Aqueles.
Exatamente. Não, tava comigo sim. Eu acho que eu nunca peguei, vocês pegaram Covid? Eu não peguei
não,
Covid.
Não.
Não que eu saiba.
Não que eu saiba também, mas eu tô perturbando, tá? É tipo a cara de Mari, tipo, eu deixei Mariana sem graça agora, tá, gente?
Eu nem puteei muito.
Ai, meu
Mas
Deus
pior
do céu.
Que uma coisa que eu tenho ouvido de algumas pessoas aí eu vou falar pra vocês, tipo assim, as pessoas querendo voltar a putear, e aí tu fala, não, mas estamos na pandemia, mesmo esquema de 4, 5, 6 meses atrás. Ah, mas a gente tá mais próximo da vacina. E o que que tem a ver? Não tem nada a ver.
Olha, inclusive isso foi parar, essa fala de Mari aí, eu me sinto muito contemplado, porque eu olho pras pessoas com o comportamento delas na pandemia. Tipo, olha, o que eu já... Aí o bonitinho, gente, vai lá, eu em casa, me tentando me proteger ao máximo possível. As pessoas acompanham minha rotina no Instagram, eu só vou ao mercado. Se por acaso eu saio para ir comer em algum lugar, não tem registro, não tem foto, justamente para não estar incentivando as outras pessoas. É assim que se faz. Eu acho que o problema não é você se expor ou você fazer o que você quer fazer. Eu acho que o lance é você expor o que você está fazendo. Né, você compartilhar, aí gente sem máscara, em público, não, olha, tipo, aí tem uma galera que eu fui pedindo, não, me tira dos teus melhores amigos, cara, tu indo pra festa aí, se divertindo, eu em casa, e eu sendo obrigado a ver essa bosta, me tira desse negócio aí. E foi o resultado, chegou esse momento aí, né, nas Olimpíadas com a delegação brasileira, que foi uma das menores, né, eu acho que... É, embora a gente saiba que o COB tem diversos problemas, coisa do tipo, foi a menor, talvez uma das menores delegações, foi a do Brasil, né, por conta da pandemia, bambambanga cheia de fósforo, enfim, é isso. Ó, a gente já conversou demais, vamos para o grande debate dos memes aqui. Que eu tenho uma pergunta muito rápida aqui. Do grande debate, gente, a gente pergunta uma treta aqui que rola na internet e que, claro, vira meme. É, Mariana, feijão por cima ou por baixo
por
do
cima.
Arroz?
Por cima, não tem nem o que discutir. Pode e passar para o próximo.
Por cima, sempre.
Gente, eu boto feijão por baixo.
Quê? Como
feijão
assim?
Feijão e o arroz. É, feijão e o arroz.
Cadê o sentido,
não, gente,
ali?
Aqui é assim, ó, seja lá o que for, arroz, massa, independentemente do complemento.
Exato.
É feijão.
Você fala, você coloca o cimento e depois você coloca o tijolo. Olha.
É isso, gente, tá? Essa pergunta aqui é meio retórica para gaúcho, não tem nem discussão isso. É carne bem passada ou mal passada?
É no ponto.
Ou ao ponto. É, tem que colocar isso, né, na verdade.
Olha, eu como os três. Tá. Mas assim, prefiro,
ele come o que
prefiro,
tiver.
Obviamente. Mas assim, ó, de todas, a menos preferida é mal passada. Então, assim, obviamente vou preferir ou bem passado ou no ponto. Mas também como carne mal passada.
Eu sou vegano.
O boi
tá?
Berrando, que falam aqui, né?
Boi berrando.
Credo. Credo, gente.
Agora, pra encerrar o grande debate, mais uma pergunta. Momento cultura popular aqui pra
gente bater.
Isso não tava no roteiro, tá, gente?
Não estava no roteiro. Mas envolve cultura popular que a gente gosta. E envolve um acontecimento da semana que é a primeira gafe das Olimpíadas. Me digam uma coisa, vocês dois já ficaram putaços com alguém?
Oh?
Já ficaram putaços?
De ficar putaço? Sim.
Putaço.
Diariamente. Putaço. Diariamente, Naro mesmo é o motivo.
A primeira gafe das Olimpíadas envolve essa palavra aí, que é putaço, né? O que que acontece? Uma jornalista da Band, ela noticiou um momento de raiva de um tenista que quebrou a raquete dele durante o treino. E aí o que que ela disse? Que o cara, depois que quebrou a raquete, ficou putaço.
Por isso que eu não terminei a faculdade de jornalismo.
E isso ao vivo em rede nacional, gente. Imagina. Putaço.
Ah, parece que é do. Agora, que horas são? São 6 e ônibus.
Ai, ridícula. Agora que eu vim entender. Pronto, olha, encerrou esse grande debate. E vamos para o Canarinho Pistola, que é aquele momento que a gente é a hora da gente pistolar com as coisas da semana, que a gente ficou pistola na semana. Eu vou começar, vai ser muito rápido. Eu tô pistola com o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez. Pensa numa bagunça que é a vacinação em Brasília, gente. Vocês não têm noção. Hoje tá dando filas quilométricas para as pessoas se vacinarem pela pura falta de planejamento e organização. Falta de gestão mesmo. É uma palhaçada. Tá, então fica aqui o meu pistola para o governador Ibanez e para o Distrito Federal aí, por essa bosta de vacinação que eles estão fazendo lá. Mari.
Por aqui a gente tá puto, tava até falando com o Cris mais cedo, com a história de ter que ligar para as pessoas irem tomar a segunda vacina, porque tá tendo vacina estragada, isso até falei com a minha mãe. Tá, a galera não toma a primeira dose, tem um sintominha ou outro, e depois não volta para tomar a segunda dose da vacina como se não fosse importante. Gente, é o mínimo, tá? Se vocês conseguiram tomar uma, vão lá, tomem a outra e não enchem um saco. Ninguém tem que ir atrás de vocês para vocês se vacinarem. Criem vergonha na cara e vão atrás. É basicamente Perfeito. Isso. Cris.
É sobre.
Olha, eu tô pistola com esse aumento de preços da Netflix, porque...
Tu paga, Cris.
Fui pro enterro,
tu não usava
voltei.
Minha?
tu paga, tu não usava
não,
de Mariana?
Mentira. É, eu uso, não, eu uso a da minha irmã e sou solidário a ela, porque ela que vai pagar. Mas é isso, gente, porque o que que acontece? Estamos passando aí por um momento de crise, tá complicado e tá tudo aumentando, então, poxa, Netflix, pra que aumentar também? Cara, não faz isso, volta pro preço das antigas, ajuda nós.
Ai, meu Deus. Olha, é isso aí, o nosso pistola da
Ajuda
semana.
Minha irmã.
Eu já falo com o pessoal.
Sou solidária a ela, porque é ela que paga.
Arrasou. E vamos para o Canarinho Pistola, que é aquele momento que a gente é a hora da gente pistolar com as coisas da semana, que a gente ficou pistola na semana. Eu vou começar, vai ser muito rápido. Eu tô pistola com o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez. Pensa numa bagunça que é a vacinação em Brasília, gente. Vocês não têm noção. Hoje tá dando filas quilométricas para as pessoas se vacinarem pela pura falta de planejamento e organização. Falta de gestão mesmo. É uma palhaçada. Tá, então fica aqui o meu pistola para o governador Ibanez e para o Distrito Federal aí, por essa bosta de vacinação que eles estão fazendo lá. Mari.
Por aqui a gente tá puto, tava até falando com o Cris mais cedo, com a história de ter que ligar para as pessoas irem tomar a segunda vacina, porque tá tendo vacina estragada, isso até falei com a minha mãe. Tá, a galera não toma a primeira dose, tem um sintominha ou outro, e depois não volta para tomar a segunda dose da vacina como se não fosse importante. Gente, é o mínimo, tá? Se vocês conseguiram tomar uma, vão lá, tomem a outra e não enchem um saco. Ninguém tem que ir atrás de vocês para vocês se vacinarem. Criem vergonha na cara e vão atrás. É basicamente
Perfeito.
Isso. Cris.
É sobre.
Olha, eu tô pistola com esse aumento de preços da Netflix, porque...
Tu paga, Cris.
Fui pro enterro,
tu não usava
voltei.
Minha?
tu paga, tu não usava
não,
de Mariana?
Mentira. É, eu uso, não, eu uso a da minha irmã e sou solidário a ela, porque é ela que vai pagar. Mas é isso, gente, porque o que que acontece? Estamos passando aí por um momento de crise, tá complicado e tá tudo aumentando, então, poxa, Netflix, pra que aumentar também? Cara, não faz isso, volta pro preço das antigas, ajuda nós.
Ai, meu Deus. Olha, é isso aí, o nosso pistola da
ajuda
semana.
Minha irmã.
eu já falo com o pessoal.
Sou solidário
paga,
a
Cris.
Ela, porque é ela que paga.
Arrasou.